riacho do navio corre pro Pajeú. O rio Pajeú vai despejar no São Francisco. E o São Francisco...
Há 519 anos era encontrado, achado ou descoberto o rio que foi batizado de Rio São Francisco. Para falar sobre este, que é um dos maiores patrimônios naturais do Brasil, o programa A Voz do Povo, na Tribuna da Praia, recebe hoje o Dr. Ailton Francisco da Rocha, uma das maiores, se não a maior, para nós a maior autoridade em recursos hídricos norte e nordeste do Brasil. Bom dia, Dr. Ailton.
Bom dia, Clodomiro, bom dia, ouvintes. A satisfação poder estar com vocês nesse programa em comemoração à data alusiva ao descobrimento ao batismo do Rio São Francisco por Américo Vespúcio.
Pois é, aqui ele tinha um outro nome, né? Denominado pelos índios, chamado pelos índios de Opará ou Opara. Doutor Ailton.
Isso, exatamente.
Qual a importância do Rio São Francisco, não apenas ao longo da história, mas no momento de escassez ou de crise hídrica, ou como o senhor queira classificar, nos dias de hoje?
Olha, o São Francisco é o terceiro maior rio do Brasil e o 18º do mundo, né? E é conhecido como o Rio da Integração Nacional. Justamente por quê? Porque ele integra as regiões do somente do Sudeste com o Nordeste, mas também pega uma pontinha lá do Centro-Oeste. É tanto que Dom Pedro II, na sua condição de visionário, ele idealizou essa integração do São Francisco para escoamento da produção. E que imaginou Dom Pedro II transportar os grãos advindo lá da região sudeste, centro-oeste, principalmente aí do Cerrado, né? Transportando isso na parte navegável por barcas e na parte que não fosse navegável por trem. É tanto que ele veio para Sergipe, Alagoas, para inaugurar algumas estações ferroviárias, como aquela do Porto Real do Colégio, né? Talvez aí seja a origem do nome Porto Real, e a de Piranhas. Por quê? Porque esse grão que ia chegar de trem até Piranhas, daí então seria exportado através de navios para o resto do mundo. Isso foi um projeto de um visionário, que notadamente depois sofreu alterações, né?
Isso.
Porque a partir da década de 50 se percebeu que o Brasil precisava de energia para atender a demanda de uma população cada vez mais crescente e de um país que ora começava a se industrializar. E daí o Delmiro Gouveia teve essa feliz ideia do aproveitamento da energia hidráulica do Rio São Francisco. E começou-se, então, a se implantar as hidrelétricas, né? De forma que, ao longo do trecho do Rio São Francisco, desde a sua nascente lá nas proximidades de Três Marias, até a Foz, né? Com esse complexo implantado aí pela CEMIG e pela CHESS, o São Francisco é muito utilizado na geração de energia elétrica, hoje conhecida como energia limpa, né? Energia hidráulica. E nesse momento de escassez hídrica recente que a gente presenciou na região sul e sudeste, graças às chuvas que ocorreram no São Francisco durante esse período, né? Em que esses principais reservatórios, como Três Marias e Sobradinho, atingiram 100% do seu volume útil, o São Francisco foi um grande contribuidor de distribuição de energia para esses sistemas do sul e sudeste que estavam entrando em colapso. Porque, com o setor elétrico do Brasil muito organizado, né, ele é o sistema que eles chamam de SIN, Sistema Integrado Nacional. Então ele é interligado. Aliás, foi o Nordeste que, na crise hídrica recente, evitou o colapso da energia no sul e no sudeste, porque além de transferir a energia do São Francisco para essas duas regiões que são muito populosas, também houve a geração de energia eólica, né? O maior parque de energia eólica do Brasil se encontra na região nordeste, hoje com a capacidade instalada superior da usina de Itaipu. Então foi o Nordeste que supriu essa crise hídrica, e o Brasil, por conta desses eventos hídricos que são hoje cada vez mais recorrentes por conta das mudanças climáticas, está investindo muito nessas energias chamadas energias renováveis, né? Energia limpa, tanto eólica como solar.
Doutor Ailton, o senhor foi um dos signatários ou precursores da implantação dos comitês de bacia hidrográfica no Brasil, e com foco especial Sergipe, Alagoas, né, e também do São Francisco. Qual a importância da atuação dos comitês, e se alguns anos depois, né, quer dizer, eu acho que mais de 20 anos, se eles têm cumprido a função que se propôs?
Olha, a nossa legislação de recursos hídricos, tanto a federal como a estadual, ela foi inspirada na experiência francesa, né? E em 1995 se abriu um grande debate a nível nacional sobre essa lei, e ela foi sancionada em janeiro de 97, a 9433. Uma lei muito moderna, e dentro do escopo dos seus princípios basilares está a gestão participativa dos recursos hídricos, porque ali o legislador percebeu que era preciso fortalecer a governança do uso da água, porque alguns conceitos novos foram introduzidos nessa nova legislação, né, que agora recentemente completa 25 anos, tanto a federal como a estadual, com a 3.870. Então, diante disso, buscando a solução de construção de pacto das águas através do diálogo, né, se instituiu a figura dos comitês de bacias hidrográficas, no qual, como você bem lembrou, no caso do Comitê do São Francisco, eu tive a honra de ser membro da sua diretoria provisória lá em 2001. Então, eu, juntamente com alguns outros colegas aqui de Sergipe e dos mais estados que compõem a bacia, tivemos uma missão de elaborar o regimento interno, o primeiro regimento interno do Comitê da Bacia Hidrográfica de São Francisco. E eram discussões assim, muito acirradas, né? Porque pela extensão territorial da Bacia de São Francisco, as pessoas às vezes tinham dificuldade de compreender que o rio, ele tem que ser preservado da sua nascente até a foz. Né? E aí foi nossa ideia de constituir dentro do Comitê de São Francisco as câmaras consultivas regionais. E aí foi constituída a Câmara Consultiva Regional do Alto, do Médio, do Submédio e do Baixo. E cada câmara consultiva dessa com uma coordenadoria com assento na diretoria colegiada. E aí esse formato, do qual eu me orgulho muito, permitiu então se dar mais visibilidade às discussões, mais amplitude às discussões em torno do São Francisco, através dessa figura importante, que é o Comitê de Bacia Hidrográfica, que é considerado o Parlamento das Águas, né? Um dos principais papéis do Comitê de Bacia é justamente mediar conflitos pelos da água, porque um dos princípios básicos dessa legislação é justamente o uso múltiplo das águas, em que a geração de energia, navegação, turismo, lazer, pesca, irrigação, indústria, abastecimento urbano, todos têm que estar dentro de um contexto, e ao se discutir as decisões a serem tomadas, todos esses usuários de água, seja ele de uso consultivo ou não consultivo, deve ser ouvido, né? Porque, e o primeiro elemento a ser ouvido aí, que eu sempre digo isso em reuniões, é o próprio rio. O rio é um rio é um ser vivo. Então, antes de qualquer outra coisa, a gente tem que saber ouvir o rio, né? Como é, em que condição ele se encontra, em que estágio ele se encontra, para que a gente possa preservá-los para atuais e futuras gerações. E aqui em Sergipe, também quis o destino e a história que, na nossa gestão, a gente implantou 3 comitês de bacias hidrográficas lá no início da década do ano 2000, que é o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Sergipe, do Japaratuba e do Piauí. Inclusive, o primeiro presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Sergipe foi o saudoso, então, prefeito de Aracaju, o nosso governador Marcelo Deda. Ele foi o primeiro presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Sergipe. E agora, mais recentemente, o governo de Sergipe, atendendo uma proposta do Conselho Estadual de Recursos Hídricos, criou mais 4 comitês. E é o comitê dos afluentes do Baixo São Francisco e o comitê dos afluentes da Foz de São Francisco. Como também o comitê dos afluentes do Rio Guazabarris, em Sergipe, e o comitê dos afluentes do Rio Real, em Sergipe.
Uma modalidade diferente, né? Uma forma de gestão diferente, né, doutor?
É diferente, porque ela é participativa, e é uma forma de você também fortalecer a governança, né? Então, poucas legislações no Brasil têm essa felicidade de trazer dentro do bojo da sua concepção essa figura de comitê de bacia hidrográfica, né? E eles têm investido um papel, tem alguns percalços, né? Porque apesar dos 25 anos, alguns desafios se apresentam no dia a dia, mas o que nós podemos assegurar é que essa figura do comitê de bacia, que é um ente de Estado, veja, né? Não é uma ONG, não é sindicato, não é uma associação. O comitê de bacia é um ente de Estado, é uma entidade paraestatal. É tanto que, quando se trata de rios de domínio da União, eles são criados a partir de um decreto presidencial. E quando é de rios de domínio do Estado, eles são criados através de um decreto estadual. Então, é um ente de Estado que faz parte do sistema de gerenciamento. Como é formado esse sistema de gerenciamento? Você tem o Conselho de Recursos Hídricos, que é a célula mata do sistema. Aí vem o órgão gestor, que no caso de Rio de Janeiro da União, hoje é a ANA, né, que é a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico. E aqui em Sergipe, do sistema estadual, é a atual SEDUV, né, que é a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade. E os comitês de bacias. Então, esses 3 entes, conselho, órgão gestor e comitê de bacias, formam o tripé do que nós chamamos de sistema de gerenciamento de recursos hídricos. E é preciso que, para a engrenagem funcionar bem, é necessário que esse tripé esteja muito bem articulado. Então, o exercício aí do diálogo, da democracia, do compartilhamento, da articulação, é muito importante dentro de todo esse processo.
Doutor Ailton, há 7 anos, me corrija se não for, se foi mais ou menos, no dia 3 de junho foi lançado em vários pontos, em várias cidades referenciais do Baixo São Francisco, o Dia Nacional do São Francisco, né? Que lançou a campanha Eu Viro Carranca para defender o São Francisco. E no estado de Sergipe, especificamente na cidade de Propriá, no auditório da UNIT, foram entregues pelo comitê o Plano Municipal de Saneamento Básico a municípios como Propriá, como Brejo Grande, Amparo de São Francisco, salvo engano, e outros municípios de Alagoas como Traipu, né? Me corrija também se foram estas ou não estas cidades. Esses municípios têm colocado em prática, têm feito uso desse instrumento tão importante? Eles têm a compreensão da importância desse plano, que foi uma parceria, a celebração de uma parceria entre o comitê e a Agência Nacional de Águas?
Olha só, Calumi, o Comitê da Bacia Hidrográfica do São Francisco, né, sensibilizado com esse passivo ambiental que persiste no Brasil há por muitos anos ter essa questão da coleta e tratamento de esgoto, da coleta e tratamento adequado de resíduos sólidos, resolveu, como forma de incentivo, junto aos municípios que compõem a Bacia do São Francisco, não só aqui no Baixo, mas também em toda a sua extensão, incentivar aqueles municípios que ainda não dispunham de planos municipais de saneamento básico, que é um instrumento indispensável dentro desse novo marco regulatório de saneamento básico, para que eles pudessem ter esse plano municipal, né? Essa é uma iniciativa louvável porque, a partir desse plano municipal, os municípios que têm metas a cumprir, de acordo com o novo marco regulatório, que exige aí uma cobertura até 2030 de quase 100% de universalização do abastecimento público, depois tem a meta de coleta e tratamento de esgoto, no prazo mais curto, a não disposição dos resíduos sólidos em lixeira, né? Eles têm que ser encaminhados para aterros sanitários. Então, o comitê tem dado essa contribuição e os municípios, nas suas dificuldades, né? Para executar essa ação, que normalmente são ações caras, vai precisar muito do apoio, não só do governo estadual, como também e principalmente do governo federal. Porque se fala, eu não sei se de onde foi tirado esse número, já se divulga que para resolver esse passivo ambiental do saneamento básico no Brasil, há uma necessidade de se investir R$500 bilhões nos próximos 10 anos. Então, esse recurso, notadamente, que ele vai passar a ser injetado, como já vem acontecendo em alguns estados, a partir de uma parceria público-privada, né? E aí a ANA tem prestado um relevante papel, porque ela está trabalhando muito fortemente na regulação do serviço. Algumas empresas estatais se sobressaem nisso, como a Sabesp de São Paulo, que é uma referência não só nacional, mas mundial, né? Mas em alguns estados esse serviço passou a ser privado, em outros é uma PPP, de forma que o Brasil precisa encontrar, independente de ser público, privado ou PPP, a verdade é que o Brasil precisa encontrar uma solução para isso. Quer dizer, é inadmissível que ainda se tenha grande parcela da nossa população, principalmente a urbana, sem ter acesso a esse serviço, né, de saneamento básico. Né? E o grande vilão é justamente a coleta e tratamento de esgoto e a parte de coleta e tratamento de resíduos sólidos. De forma que essa iniciativa do comitê é bastante louvável e aqueles municípios que foram beneficiados com esses planos municipais, com certeza, a partir deles tem uma ferramenta importante de negociação dentro da implantação dessa política de execução do marco regulatório. E para os próximos gestores, né, tanto a nível estadual como federal, nós estamos aí, no próximo ano nós teremos um novo presidente, novos governadores. Essa é uma das componentes, uma das diretrizes que precisa-se, tanto na esfera federal, estadual como municipal, eleger como prioridade, mesmo porque existe uma exigência legal também.
Doutor Ailton, a gente vai chamar rapidinho um bloco comercial e retornaremos em instantes, segura aí, para dar sequência a esta entrevista. Estamos dialogando com o doutor Ailton Francisco da Rocha, ele que é uma das mais completas autoridades em recursos hídricos do Brasil.
São Francisco vai bater no meio do mar. Riacho do navio corre pro Pajaú. O rio Pajaú vai despejar no São Francisco. E o São Francisco vai bater no meio do mar.